Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? A Alphabet, dona do Google, vai demitir 12 mil funcionários. Como eu tinha adiantado na sexta-feira, outras empresas ainda vão anunciar cortes relevantes nas suas estruturas de despesa, até porque todo o mercado está fazendo isso. Foi o caso da Alphabet na sexta-feira. Ela divulgou esse corte imenso, 12 mil funcionários, e a gente vai analisar quais serão as áreas mais afetadas e qual que é a razão principal. Vou até entrar nos financials do Google para mostrar onde eu acho que os cortes vão ser mais relevantes. Né? E aí fica uma pergunta no mercado. Se todas as Big Techs até agora estão anunciando cortes relevantes, tem uma que ainda não se mexeu, que é a Apple. Por que que a Apple ainda não divulgou cortes relevantes? Vamos analisar aqui o porquê. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, hoje a gente começa o Strategy and Finance Program, nosso curso completo de tomada de decisões estratégicas, alicerciados em conhecimento de finanças corporativas e valuation e estratégia empresarial. Então, se você ainda não se inscreveu, o curso começa às 7 horas da segunda-feira. Entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte dessa primeira turma de 2023, um curso muito rápido, 2 meses de curso intenso, começando hoje, tá? 100% comigo. Vejo vocês às 7 horas da segunda-feira, dia 23. Bora! Então, vamos analisar a notícia e aí depois eu vou fazendo aqui alguns comentários, tá bom? Então vamos lá. A Alphabet, dona do Google e do YouTube, anunciou nesta sexta-feira que pretende demitir 12 mil funcionários, reduzindo sua força de trabalho atual em 6%, seu maior corte na história em meio às incertezas macroeconômicas. Os cortes vão acontecer em todas as unidades e regiões que a Alphabet atua, afirma a companhia, mas algumas áreas em específico, como recrutamento e projetos não essenciais, serão mais afetados. Bom, recrutamento óbvio, né? Porque você já não está mais contratando tanta gente assim. Agora, a parte de projetos não essenciais, eu vou mostrar até nos financials da Alphabet o porquê que ela está fazendo isso, focado nesses projetos e o que são eles, tá? Beleza, vamos lá. Abre aspas aqui para o CEO da Alphabet. Nos últimos 2 anos, vimos um período de crescimento dramático. Para conseguir acompanhar esse movimento, fizemos contratações que não condizem com a realidade econômica atual, diz Sundar Pichai, diretor-presidente da Alphabet, em carta enviada aos funcionários. Então, o caso da Alphabet, do Google, vou chamar de Google, né, para ficar mais fácil. O caso do Google é igual ao caso de todas as outras empresas focadas em serviços digitais. Teve um boom violento ali de demanda em 2020 e 2021. Para você conseguir absorver essa demanda, você teve que fazer contratações em níveis altíssimos. Só que a expectativa era que o mercado se mantivesse naquele pico de demanda que foi conseguido ali no meio da pandemia, só que a gente está vendo que não está acontecendo isso. Então, o mercado está se estabilizando num patamar muito abaixo do que foi o pico. Então, todas as empresas estão fazendo ajustes, o Google não é diferente, né? Então a gente viu a Amazon cortando gente pra caramba, a gente viu a Meta cortando gente pra caramba também, mas basicamente quando você olha a quantidade, a evolução de headcount, eles estão voltando ali aos níveis ali pré-pandemia ou até no início da pandemia. Então não é que tá diminuindo o tamanho ali do quadro de funcionários antes da pandemia, basicamente é isso. Vamos entender aqui, então, por que que os projetos não essenciais, eles vão ter foco nesses cortes, vamos lá? Então, ó, eu entrei aqui nos resultados do terceiro trimestre da Alphabet de 2022. Vamos pegar os números fechados ali dos primeiros 9 meses. Para quem está vendo no YouTube, ó, a receita subiu de 182 bilhões para 206 nos primeiros 9 meses de 22, beleza? Um crescimento de 13% aproximadamente. Só que olha que interessante. Quando você olha o aumento de despesa aqui, ó, foi de 125 para 150. Ou seja, o crescimento de despesas e custos cresceu numa taxa maior do que a receita. O que, obviamente, faz com que o lucro operacional, que a princípio fica no mesmo patamar, 56 bilhões nos 2 anos comparativos, a margem operacional caiu 3 pontos percentuais, caiu de 30% de margem operacional para 27%, tá? Então, essa é a primeira coisa. Então, tá perdendo performance operacional. Legal. Onde que ela está perdendo performance operacional, dado que ela tem várias unidades de negócio? Então vamos lá, vamos pegar aqui uma outra informação aqui dos financials. Olha que legal, pessoal. Como eu já tinha analisado em algum BTC News passado, o Google, assim como a Meta, eles são muito dependentes de mídia, muito. Ah, então, diferentemente da Microsoft, diferentemente de outras empresas, mais de 90% da receita, ou mais de 85%, vai, só para a gente pegar todas as empresas, mais de 85% da receita dessas empresas vem de mídia. pura e simplesmente. E aqui você vê isso aqui no breakdown aqui de receita, ó. O Google Services aqui, ó, dos 206 bilhões de receita dos primeiros 9 meses, ele representou 185 bilhões. Ou seja, de 206, 185 vem de mídia, basicamente ele depende de mídia. E aí você tem 18,9 bilhões, 19 bilhões aqui de cloud, que o Google vem se esforçando bastante para ganhar relevância dentro desse mercado. E aí tem uma coisa aqui que eles chamam de Other Bets. O que são esses Other Bets que estão dando aqui 842 milhões de dólares de receita? Aí é projeto de carro autônomo, computador quântico, hardware novo que eles estão desenvolvendo, um monte de coisas de desenvolvimento tecnológico que provavelmente vão virar produto daqui a algum tempo. Né? Mas no curtíssimo prazo, eles não geram tanta receita assim. Qual que é o pior? Não é que o ruim é que eles não geram tanta receita assim, é que eles têm um nível de investimento muito alto. Então, ó, tô mostrando para vocês aqui também, ó, qual que é o lucro operacional de cada unidade de negócio. Então, ó, dos 56 bilhões que foi o lucro operacional da Alphabet nos primeiros 9 meses, 65 veio de mídia. Se 65 veio de mídia, você já deve imaginar que de 65 para 56 os outros foram negativos. E foram mesmo, ó. Google Cloud, ele teve um prejuízo aqui nos primeiros 9 meses de 2,4 bilhões. O Google Cloud, eu tenho menos preocupação. Por quê? Porque cloud, basicamente, é infraestrutura muito focada em custo fixo. Tá? Então tem muito custo fixo ali para você conseguir ter a infraestrutura necessária para você conseguir ir para mercado. Basicamente é isso. Então, esse aqui, naturalmente, com o Google se esforçando bastante na área comercial e trazendo mais clientes para usar o seu cloud, isso vai começar a ter o efeito da curva de experiência, vai diluindo esse custo fixo até chegar no break-even e fazer esse negócio dar lucro bastante, assim como na Amazon. A Amazon Web Services, por exemplo, é a maior geradora de EBITDA ali para a Amazon. Perfeito, tá? Então, esse aqui dá prejuízo, mas me preocupa menos. O que preocupa mais o mercado é aqui o Other Bets, porque ele está dando um prejuízo de 4,4 bilhões aqui nos primeiros 9 meses. E isso daqui, ele talvez não tenha expectativa de ser muito lucrativo no médio, muito menos no longo prazo. Então, como a gente viu na notícia, esses projetos não prioritários, eles estão sendo, né, ou descontinuados ou colocados na geladeira para no futuro, quando a economia voltar e aí o Google conseguir acertar a sua estratégia de crescimento futura, dado o novo cenário macroeconômico, aí talvez eles sejam novamente priorizados, aí você coloca um pouco mais de verba ali para você tocar esses projetos. Então, provavelmente vai ser aqui que a gente vai começar a ver nos próximos trimestres uma melhoria aí nas margens operacionais, que agora estão muito negativas, como a gente está vendo. Perfeito? Tá? Mas fiquem tranquilos, essas big techs, elas estão fazendo aqueles ajustes operacionais mais para mostrar para o mercado que elas estão se mexendo. Como eu falei para vocês, elas ainda são grandes geradoras de caixa. Olha o Google aqui, ó. Só nos primeiros 9 meses, ela gerou 67 bilhões de dólares de caixa operacional. Um bilhão a mais do que nos primeiros 9 meses de 2021. Então, mesmo com bastante gordura, ainda consegue gerar bastante caixa operacional. O que faz a posição de caixa da companhia e liquidez ainda estar bem confortável. No dia 31 de dezembro de 2021, eles estavam com uma posição aqui de 139 bilhões de dólares. No dia 30 de setembro de 2022, que foi o dia onde eles fecharam o trimestre, eles estavam mostrando uma posição de liquidez de 116 bilhões. Caiu bastante. No entanto, 116 bilhões. Então tem bastante espaço aí pro Google se ajustar a novo cenário macroeconômico para quando a economia voltar a crescer, eventualmente ela está com uma estrutura muito mais enxuta e, obviamente, as margens operacionais lá para frente vão ser muito maiores do que anterior, com uma estrutura um pouco mais inchada. Então, beleza. Ah, então, a Alphabet, mais uma empresa que está vendo a onda ali de ajustes, também está fazendo alguns ajustes aqui. Beleza. Aí, isso daqui é a parte da Alphabet aqui desse BTC News. Qual que é a pergunta que o mercado financeiro todo está se fazendo? Pô, se a Microsoft, a Amazon, a Meta e a Alphabet já anunciaram grandes cortes, por que que a Apple não anuncia também? Será que ela está tão bem assim? Aí eu peguei uma notícia que saiu na sexta-feira também no Valor Econômico. Ó, sem almoço grátis e contratação lenta, Apple evita demissões em massa. Olha que interessante, né? Deixa eu entrar na notícia primeiro e aí depois eu vou fazendo aqui alguns comentários. Então vamos lá. A indústria de tecnologia registrou mais de 200 mil demissões desde o início de 2022, de acordo com o layoffs.fyi, um site que rastreia os cortes no setor à medida que aparecem os relatórios de mídia e comunicados das empresas. empresas. Então, ó, 200 mil, né, demissões ali desde o início de 2022. Interessante, né? Então, vamos lá. As demissões atingiram duramente a indústria de tecnologia nos últimos meses, exceto na Apple. Até agora, a maior empresa do mundo evitou os cortes de empregos que atingiram empresas como Microsoft, Google, Meta e Amazon. Vamos lá. Do final do ano fiscal de setembro de 2019 a setembro de 2022, a força de trabalho da Apple cresceu cerca de 20% para algo em torno de 164 mil funcionários em período integral. Enquanto isso, aproximadamente no mesmo período, a contagem de funcionários na Amazon dobrou, a da Microsoft aumentou 53%, a Alphabet, controladora do Google, aumentou 57% e a dona do Facebook, a Meta, aumentou seu corpo de funcionários em 94%. E aí vem um pouco do modelo de negócios, né, pessoal? Modelo de negócio puramente digital ou voltado para varejo digital, ele teve um pico de demanda muito forte por causa da pandemia, todo mundo em casa, né? Então, redes sociais, mídia social, mídias digitais. Então, tudo isso aumentou muito a demanda. Então, a Amazon saiu contratando gente a rodo para conseguir absorver essa demanda crescente, beleza? Meta no Facebook, Alphabet no Google também, porque a demanda por marketing digital também aumentou muito. A Microsoft, ela estava menos exposta a isso. Então, ela estava mais focada ali em serviços profissionais, né? Então, B2B, que é o grosso ali da Microsoft. Ela tem ali um pouco de mídia digital ali no Bing, mas nada muito relevante. Mas mesmo a Microsoft, ela fez aqui um crescimento interessante. Muito por causa das aquisições que ela fez. Então, ela fez muitas aquisições na área de saúde, como a gente viu. Várias empresas ali digitais na parte de saúde e no setor de games. Então, comprou a Activision Blizzard e outras empresas para conseguir ir fechando o seu ecossistema ali na parte de jogos, que esse sim teve bastante demanda. Beleza. Então, todo mundo que teve um pico de demanda por causa da pandemia saiu contratando gente a rodo. A Apple foi um pouco diferente. Apesar dela ter uma parte de serviços relevante, ela não contribui, ou seja, ela não é a grande geradora de caixa atualmente do negócio, não é carro-chefe, né? O que é carro-chefe da Apple? Carro-chefe da Apple é iPhone, os dispositivos, né? E os Macs. Basicamente são esses, né, os produtos principais que geram mais ali de 60% a 70% da receita do negócio. Serviços ainda está começando a ficar representativo, mas ainda não era algo muito relevante dentro da receita ali no início da pandemia. Então, dado que você não teve aquele aumento expressivo de demanda que nem os serviços digitais tiveram, o seu aumento de quadro para você absorver esse crescimento de demanda, porque houve também, mas uma taxa muito menor, também foi muito menor, 20%. Beleza. Então, se você aumentou menos aqui o seu quadro, também você vai precisar fazer menos ajustes. No caso aqui, dado que o crescimento de vendas do iPhone continua forte, talvez nem ajustes vão ser necessários. Olha que interessante, né? Mas como eu falei para vocês, como você teve um pico e agora com a situação, a gente está vendo que o mercado está se estabilizando num patamar muito abaixo do pico que foi ali no meio da pandemia, todas essas big techs, exceto a Apple, estão fazendo grandes ajustes. Mas vocês estão vendo, né? Os grandes ajustes é só para voltar ao que era antes. Não é que eles estão reduzindo e ficando menores do que antes da pandemia. Às vezes estão até maior, né? Mas estão ficando ali mais próximo do que a realidade atual. Isso é interessante. Então, primeira coisa, não teve um boom tão exponencial que nem nos negócios digitais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, né? A Apple sempre focou, e é um dos exemplos que a gente analisa aqui no curso do Strategy Finance, no General Business Program, de eficiência operacional. Sempre foi conhecida por inovação e eficiência operacional, sempre. E aqui está um ponto interessante, ó. Mas a fabricante do iPhone está melhor posicionada do que muitos rivais até o momento, em parte porque contratou funcionários em um ritmo muito mais lento do que as empresas durante a pandemia, como a gente já viu. Ela também tende a operar enxuta, com privilégios limitados para os funcionários e negócios focados em produtos de hardware e vendas, que até agora se esquivaram amplamente da crise econômica, dizem os investidores. Um porta-voz aqui da Apple se recusou a comentar o tema. Então vocês viram, né? Crescimento dos produtos principais dele não teve aquele boom que nem teve ali no meio da pandemia, mas a demanda continua forte. Isso daqui é uma coisa boa. E a Apple sempre foi conhecida pela sua eficiência operacional. Sempre foi, tanto é que o CEO atual, Tim Cook, era diretor de operações. Ah, então, ele que fez ali a Apple virar uma máquina de dinheiro, uma empresa que vale mais de 2 tri aqui no mercado. E outra, eu acho que isso daqui é um dos principais. Toda empresa que já passou por um período de crise sabe que não pode sair fazendo gastos descontrolados, mesmo em períodos bons. E aí, várias empresas que a gente viu, fora a Microsoft, que já é mais velha de mercado, mas Meta, Alphabet e a Amazon. A Amazon também passou por bastante dificuldade ali, principalmente na sua estratégia de crescimento, mas crise efetiva elas começaram a sofrer agora. Ah, então a Amazon sofreu ali em 2020, tanto é que teve que fazer abertura de capital rápido, tal, não sei o que, para conseguir ter dinheiro ali, para conseguir sobreviver. Mas assim, Google e Meta sempre nadaram de braçada aí nesses últimos anos. Não tiveram uma crise específica ali. E aqui a Apple não. A Apple já passou por muita crise, aliás. Então, ó, já na Apple, a última grande rodada de demissões aconteceu em 1997, quando o cofundador Steve Jobs voltou à empresa cortando custos e demitindo 4.100 funcionários. 4.100 funcionários aí cortados em 97. Até agora, o negócio principal da Apple mostrou-se resiliente contra a desaceleração mais ampla no mercado. As outras quatro gigantes de tecnologia sofreram em meios à desaceleração em publicidade digital, comércio eletrônico e PCs. No trimestre encerrado, a Apple informou que as vendas do seu negócio mais importante, o iPhone, avançaram 9,7% em relação ao ano anterior, para 42,6 bilhões de dólares, superando as estimativas do mercado. Então, o que acontece é, a Apple ainda continua com uma demanda muito forte dos seus produtos principais. E isso não está acontecendo ali com as outras Big Techs. A Apple também está trabalhando em apostas futuras arriscadas, assim como o Google. Mas como a gente percebe, ela está investindo, está colocando menos capital nessas apostas, como a gente está vendo ali na eficiência operacional dos próprios resultados da Apple. A Meta, por exemplo, ela está apostando quase toda a vida dela ali na construção do metaverso. O Google, computador quântico, né, e aquele monte de coisa que provavelmente no futuro vai dar bastante resultado, mas no curto prazo não vai ter tanta perspectiva assim. E a Microsoft está fazendo a aquisição a rodo, né, comprando um monte de empresa para conseguir se posicionar melhor ali para uma nova realidade de empresa. E a Amazon a gente viu que expandiu bastante sua operação de varejo, só que agora a demanda está caindo. Ah, então a Apple aqui, ela também está fazendo apostas no futuro. Diferente, não é diferente das outras. Mas ela está sendo muito mais contida em quanto que ela coloca de investimento em cada um. Quais são as principais apostas? Vamos lá? A Apple também está trabalhando em apostas futuras arriscadas, como um fone de ouvido de realidade aumentada, que será lançado ainda este ano. E o projeto de carro, cuja data de lançamento é incerta, mas em um ritmo muito mais comedido do que as outras empresas. Então, a Apple, como a gente estuda aqui nos cursos da BTC, ela é uma empresa de tecnologia, vale 2 tri, não só por causa da inovação, mas também pelo operations. Ela tem uma operação muito eficiente e uma gestão financeira sensacional. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre a gestão eficiente da Apple, faça algum curso da BTC ou volte alguns BTC News passados ou journals que a gente fala, que eu explico melhor qual que é a grande sacada aí para fazer a Apple ser uma grande geradora de caixa. Mas é isso aí, né, pessoal? Então, realidade está batendo a porta até das Big Techs, e isso daqui não isenta outras empresas durante essas próximas semanas de também divulgarem novos ajustes aí nos seus quadros. Vamos ver o que vai acontecer. Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.